Economias. Feitas as contas, o jornalista angolano Carlos Rosado de Carvalho dá nota positiva ao nível económico ao primeiro ano do mandato do presidente João Lourenço. O analista sublinha que não há soluções milagrosas e que é preciso arrumar a casa para que as reformas surtam efeito na economia real. Carlos Rosado concorda que a prisão preventiva de José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-chefe de Estado, possa atrair a confiança dos investidores para Angola. E acrescentou que não se sabe do paradeiro de uma parte desse fundo.
O Fundo Soberano de Angola é o fundo onde, para onde o governo transferiu dinheiros relacionados com o petróleo. Portanto, teve uma dotação inicial de 5 mil milhões de dólares. Esse fundo não tem características de estabilização, isto é, não é um fundo para o governo utilizar em situações de dificuldade. Não, é um fundo que faz mais de 60% dos valores estão aplicados em investimentos de longo prazo, nomeadamente aquilo que se chama private equity, em tradução livre em português, será capital de risco.
Qual foi o montante que foi desviado?
Que se saiba, até agora não há propriamente um desvio, portanto, há falta de informação. 3 mil milhões de dólares estavam aplicados nestes tais fundos de capital de risco e 2 mil milhões estavam aplicados em valores imobiliários, nomeadamente ações e obrigações. Esses 2 mil milhões, que foi um bocadinho menos, foram resgatados. A partir do momento em que o fundo cancelou a autorização para o quanto global movimentar as contas, isso quer dizer que o dinheiro foi recuperado.
Mas faltam os 3 mil milhões de dólares nos capitais de risco.
Pois, estes 3 mil milhões de dólares estão investidos, supostamente, existe enfim, uma expansão, que é o jornal que eu sou diretor, publicou, digamos assim, a lista dos investimentos que foram realizados. E, aliás, esse dinheiro não foi todo investido. Segundo a Quantum Global, desse dinheiro, 700 milhões de dólares foram efetivamente aplicados. 800 milhões de dólares estavam comprometidos. E 1.500 milhões de dólares aguardavam oportunidades para serem aplicados. Portanto, isso é a versão da Quantum. E, portanto, não sabemos muito bem qual é o paradeiro. Quer dizer,
onde para o dinheiro, não é?
Justamente, quer dizer, nós, o Expansão publicou, teve acesso a uma lista e publicou a lista das empresas onde estão aplicados estes 700 milhões de dólares. Agora, acabará ao fundo, naturalmente, ao novo Fundo Soberano, esclarecer isso, porque aquilo que dizem, bom, o dinheiro desapareceu. Enfim, segundo a Quantum, o dinheiro está aplicado em determinadas empresas. Agora,
deixe-me só relembrar que João Claude Bastos de Moraes, portanto, o presidente da Quantum, está também ele na cadeia, não é?
Sim, senhora, está, mas, quer dizer, lá está, também não sabemos muito bem qual é a razão. Está em investigação, está em segredo de justiça. Tem dois problemas essa relação com a Quanto Global. A primeira é que o próprio regulamento do fundo dizia que o fundo não pode entregar a um gestor mais de 30% dos seus ativos. Ora, acontece que a conta global chegou a gerir 90% dos ativos do fundo. Há aqui claramente uma ilegalidade. As outras têm a ver exatamente com os conflitos de interesse que eu mencionava há pouco. Quer dizer, não se pode vender, e foi o que Jean-Claude Bastos Moraes fez, participação no Porto de Cabinda por 180 milhões de dólares, e depois, um ou dois anos depois, dizer que essa participação vale 400 milhões de dólares. Nós ainda não sabemos muito bem o que é que se passa e qual é a razão verdadeira pela qual sabe-se que está relacionado com a gestão do Fundo Soberano, mas não se sabe concretamente o que é que se passa e o que é que motivou a prisão preventiva de Zeno e Jean-Claude.
A consultora Fitch Solutions considerou esta semana que a prisão preventiva de Zeno é um passo simbólico e importante na luta contra a corrupção em Angola e que deverá melhorar a confiança dos investidores em Angola. Concorda?
Eu concordo, em absoluto. Um dos problemas que Angola tem e que os investidores identificam é o problema da corrupção. E, entre outros, não é? Portanto, não, eu não estou a dizer que agora, com isto, melhora a confiança e vão todos a correr para Angola para investir. Longe disso, porque existem outros problemas. E no estudo do World Economic Forum de 2014, 2015, a corrupção aparece em terceiro ou quarto lugar em termos de impedimentos ao investimento em Angola. Mas, portanto, claramente que sim. Quer dizer, a corrupção é um dos problemas que Angola tem e é um dos problemas que apontados pelos investidores.
As demissões e as prisões de algumas personalidades conhecidas do anterior regime é suficiente para resolver o que muitos chamam de corrupção endémica?
Quer dizer, eu acho que é um sinal, não é? Portanto, naturalmente que parece-me que o sinal é, olha, vocês sabem que não há intocáveis, não é? E que, portanto, a partir de agora nós vamos cortar direito. Naturalmente que uma atitude desse tipo faz com que eventuais potenciais corruptos pensem duas vezes antes de fazer alguma coisa. Naturalmente que o facto da justiça funcionar e de estar a eleger o combate à corrupção como uma das bandeiras, naturalmente que isto tem consequências e é positivo para o investimento e naturalmente que aumenta a confiança.
Esta semana, João Lourenço apelou em Nova Iorque ao investimento dos empresários norte-americanos em Angola. Falou justamente do ambiente de negócios amigo do investimento. Você disse-me que há imensas dificuldades e que a corrupção é apenas a terceira ou quarto fator, o obstáculo ao investimento. Quais são os outros?
Questões do acesso ao crédito. O sistema financeiro em Angola não funciona, quer dizer, as questões relacionadas com as infraestruturas. Temos o problema da energia, agora está, enfim, a ser resolvido, já há produção, também há, já, de alguma maneira, já há transporte, mas depois há problemas na distribuição.
Apesar das exonerações de altas figuras, não é? Os níveis de pobreza estão a aumentar, a inflação supostamente também, as soluções económicas das pessoas mais desfavorecidas finalmente continuam iguais, ou não?
Sim, enfim, a inflação, no caso particular, continua elevada, mas está numa trajetória descendente, isto é, os preços continuam a aumentar, mas estão a aumentar menos do que aumentavam no passado. De todas estas coisas que o Presidente está a fazer e que eventualmente irão no bom caminho, são sinais, não é? Para combater a pobreza é preciso crescimento e é preciso investimento, é preciso criação de emprego. E esse emprego e esse investimento tem que ser feito pelo setor privado, não pelo Estado. Não é o Estado que vai resolver esse problema. E, portanto, tudo isto passa pelo investimento privado. Angola tem uma série de gargalos que impedem o investimento privado. É um bocado aquela história de que se tu vires um pescador com fome, dá-lhe uma cana, não dê do peixe. Estamos ainda na fase de emergência, não é? Em que o pescador está com tanta fome que temos que lhe dar o peixe mesmo para ele não morrer, mas a seguir a solução é de facto dar-lhe a cana e ele começar a pescar. E, portanto, esse é que é o grande problema em Angola. Temos uma enorme dependência do petróleo, mas essa dependência do petróleo não é uma doença. O problema da dependência do petróleo é a falta de competitividade da economia angolana, a falta da capacidade das empresas angolanas produzirem bens e serviços a um preço e com uma qualidade que sejam competitivas internacionalmente. Esse é que é o grande problema. E isto vai demorar tempo. Eu costumo dizer que se as coisas correrem bem, vai demorar muito tempo e, portanto, não há soluções milagrosas, nem esperemos que ao fim do primeiro mandato tínhamos muitos problemas. Atrevo-me mesmo a dizer que, eventualmente, as coisas ainda podem piorar um pouco antes de melhorar. Foram muitos os erros que foram cometidos no passado, estamos a começar praticamente tudo de novo e, como eu digo, se as coisas correrem bem a partir de agora, vão demorar muito tempo.
Termina hoje, em Angola, um encontro sobre o repatriamento de capitais. A Suíça, as Maurícias, prometem já repatriar os capitais, mas esta semana o Ministro da Justiça lamentou a falta de colaboração de alguns bancos que criam alegada resistência em largar mão desses capitais. Como é que se vai, de facto, repatriar esses milhões e milhões de dólares para Angola?
Pois é uma boa pergunta, de facto, não é? Quer dizer, supostamente, o que a lei do repatriamento de capitais faz, pelo menos nos primeiros 6 meses, é, portanto, não são os bancos, nem é o governo, nem é ninguém que tem que fazer, são as próprias pessoas, os detentores dos capitais, que têm que se deslocar a um banco angolano e dizer: olha, eu tenho dinheiro lá fora e quero trazer dinheiro ao abrigo da lei do repatriamento de capitais. É isso que tem que acontecer. Agora, ainda há problemas, quer dizer, uma das questões é: ok, eu vou trazer o meu dinheiro. Eu até sei que o dinheiro fica na moeda do país de origem, mas agora eu pergunto: onde é que eu vou aplicar o dinheiro? A lei do repatriamento de capitais remeteu para a Presidência da República dizer exatamente onde é que serão aplicados os dinheiros que forem repatriados. Portanto, esta colaboração ou falta de colaboração dos países estrangeiros, supostamente, só se põe depois do prazo do período de graça, não é? Durante 6 meses, supostamente até dezembro, as pessoas podem repatriar os capitais. Só depois é que Angola vai precisar da cooperação dos Estados estrangeiros. Enfim, a menos que alguém, um angolano que tem dinheiro não em França, por exemplo, queira repatriar o dinheiro e estejam a criar
E o banco
dificuldades.
não
Eu não
deixa, não
sei.
é?
Não faço ideia, mas o engraçado é que nestes casos em que supostamente os bancos põem problemas ao repatriamento, o governo angolano diz que se isto for por causa dos bancos, considera-se o titular dos capitais beneficia da lei do repatriamento. Isto é, se eu não repatrio o meu dinheiro por causa do banco, porque o banco está a pôr dificuldades, é como se eu tivesse repatriado o dinheiro. Portanto, aliás, isso é uma brecha na lei. Sinceramente, eu sou contra a lei do repatriamento de capitais. Eu acho que não é uma lei do repatriamento de capitais. É basicamente uma lavandaria de dinheiro que foi roubado aos angolanos. Mas pronto, enfim, a lei foi aprovada e foi aprovada por quem de direito. Venho agora com a história de que, efetivamente, está a haver dificuldades, porque essas dificuldades deviam ter sido previstas. Portanto, não encaro muito bem estas desculpas que começam agora a dar, para a lei do repatriamento de capitais, porque eu acho que se depositou muita esperança na lei do repatriamento de capitais, que eu acho que, no limite, não vai ter resultados concretos para a economia angolana.
Uma lavandaria de dinheiro? Como assim?
As pessoas que tiraram o dinheiro ilegalmente de Angola, por exemplo, alguém que tenha feito um contrato com uma empresa francesa, por exemplo, de uma adjudicação de uma obra, não é? A obra custava 100, pagaram 200 e os 100 foram colocados em França, por exemplo. Isto é dinheiro roubado, não é? Era uma coisa que custava 100 e que se pagou 200 e os 100 adicionais foram beneficiar alguém, algum gestor público angolano. Isto é roubo, isto é corrupção. Isto devia de ser dar prisão, devia de exigir a devolução do dinheiro, e a pessoa que fez isso, além disso, devia de ir presa. Com a nova lei, se essa pessoa repatriar os 100 para Angola, não vai ter nenhum processo de crime, não vai ter de pagar nenhum imposto, não vai ter que sequer que responder por eventuais crimes cambiais. E, portanto, isto é um perdão total, é uma amnistia total. Aqueles 100 que eram sujos, porque foram obtidos ilegalmente e transferidos ilegalmente para o estrangeiro, passam a ser dinheiro limpo. Daí a expressão lavandaria.
Qual é o balanço que faz do primeiro ano do mandato de João Lourenço em termos económicos e que perspectivas temos a curto e longo prazo?
Bom, eu faço um balanço positivo das medidas que foram tomadas pelo Presidente João Lourenço no campo da economia ao longo do tempo. Então, eu tinha um plano intercalar com um conjunto de medidas, depois fez um programa de macroeconómico de estabilização, combateu monopólios, enfim, deu sinais claros de que haveria uma mudança de paradigma na condução da política económica angolana, desvalorizou o Kwanza, vai ter ainda que eventualmente eliminar os subsídios. Então, tem coisas muito difíceis pela frente. O principal problema é a falta de transparência no sentido de que não há informação sobre aquilo que efetivamente está a ser feito. Porque do resto, aliás, nem sequer havia alternativa. E, portanto, o Presidente João Lourenço está a fazer aquilo que não foi feito antes. E se calhar está a fazê-lo de uma forma acelerada porque não existe alternativa. Porque as pessoas dizem, ah, mas o doente pode morrer da cura, porque o que nós precisávamos é de outras coisas. O governo está a cortar na despesa, o governo está a aumentar os juros, o governo está a desvalorizar o Kwanza. É, tudo isso é verdade. Agora, o que eu pergunto é qual é que é a alternativa. Embora o que Angola precisasse fosse uma coisa diferente. Nós precisávamos de mais despesa pública para investimento público, nós precisávamos de mais crédito, nós precisávamos. Não é possível fazer, não é, simplesmente não é possível fazer sem primeiro arrumar a casa. E, portanto, é isso que aparentemente o Presidente João Lourenço está a fazer. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem seguramente nota positiva a política económica deste primeiro ano de presidência. Agora, não há resultados concretos. A pobreza não diminuiu, e como eu disse, nem vai diminuir. O que a única coisa que o Presidente João Lourenço pode fazer é criar condições para que, efetivamente, daqui a 1, 2 anos. Sei lá, no segundo mandato, possa já haver algum crescimento da economia angolana a taxas que se vejam. Desde 2012 e previsivelmente até 2022, temos 10 anos de empobrecimento em Angola, mas é uma fatura que nós temos que pagar. Agora a questão é: valerão apenas os sacrifícios que estão a ser feitos para que depois haja crescimento? Enfim, é isso que nós todos desejamos que aconteça.
Carlos Rosado, diretor do Semanário Económico Angolano Expansão, uma análise económica de Angola, um ano depois da chegada à presidência de João Lourenço, conhecido como o exonerador implacável de altas figuras ligadas a José Eduardo dos Santos.